há poucos dias anunciou-se um novo apoio à Guiné-Bissau e a recomendação é que a Guiné continue com a reforma na área militar. Alguma mensagem dessa área aqui para Nova Iorque?
É para garantir à comunidade internacional que a Guiné-Bissau, no conjunto das nações, está profundamente empenhada na busca de soluções para o conjunto de grandes problemas que existem. A Guiné, neste momento, no que respeita a problemas de reforma, do aparelho de segurança, defesa e segurança, tem já para a reforma cerca de 1.662 homens que vão já, muito brevemente, para a reserva.
Este era o principal problema, irem à reforma ou novas chefias militares bem formadas e que obedeçam ao poder civil. Este processo como é que está?
Está a correr bem. Claro que há preocupação em relação ao componente civil das pessoas que vão para a reforma, sobre a inserção dessa moldura humana na sociedade civil, mas também as atuais autoridades e as próprias chefias militares estão profundamente preocupadas em reestruturar o aparelho das Forças Armadas. Então, um plano de formação de novos quadros que vão dar continuidade ao esforço que já vinha a ser feito de anos para cá.
Alguma cooperação com países de língua portuguesa está em vista?
Recentemente foi rubricado um acordo com Portugal, que Portugal passaria a dar assessoria militar, portanto, às Forças Armadas da Guiné, e em relação ao conjunto dos países da língua oficial portuguesa, penso que há preocupação dos nossos governantes e das próprias Forças Armadas em relançar, portanto, a nossa cooperação com esses países, nomeadamente Angola e outros países, Brasil e Portugal, não é? Como eu disse, e também Moçambique.
Qual seria o interesse específico?
Portanto, o intercâmbio da nossa experiência e da possibilidade da Guiné-Bissau ver os seus quadros poderem beneficiar de algumas bolsas para esses países, para Portugal, para Brasil, para Angola, para outros países também, não é?
Major General, este momento é de muito otimismo. Muitos setores da Guiné-Bissau esperam que algo mude dramaticamente com os fundos prometidos pela comunidade internacional. Para a área militar especificamente, onde é que se espera investir, onde é que se espera aplicar estes valores? Já tem um projeto claro, já sabe exatamente como é que vamos seguir daqui para frente?
Claro que eu sou um militar, mas de qualquer forma eu aproveito para agradecer à comunidade internacional pela compreensão do problema guinense, agora a mesa redonda, há uma grande compreensão dos nossos problemas. A prioridade é a aposta na formação do quadro militar guinense e de saber que nós estamos, os militares da Guiné-Bissau, estão em cumprimento de uma missão sagrada de defesa do território da Guiné-Bissau e que deve fazê-lo em estreita obediência ao poder político instituído. Esse é que é o desafio que se coloca aos militares da Guiné-Bissau.
Algo mais a dizer relativamente, principalmente, à recomendação internacional para melhorar a questão das Forças Armadas em termos de reforma, mas também a maior abrangência. Quer-se, portanto, que os militares assumam efetivamente as suas funções no país. Algo mais a dizer sobre
isso? É verdade, no que respeita à defesa do território, nós estamos a ver que as sucessivas crises da Guiné-Bissau colocam a Guiné-Bissau numa situação de vulnerabilidade. A Guiné, como se sabe, não é segredo, não tem meios, não tem um único avião de guerra, não tem barcos, a nossa costa é larga, os traficantes aproveitam da fraqueza, da debilidade da Guiné-Bissau, das suas forças armadas, para, nos seus territórios, com mais de 80 ilhas e ilhéus, agora, aquilo que estive a ouvir aqui nas Nações Unidas, que os que aproveitam para fazer mal, aproveitam também da fraqueza, da debilidade dos países para o fazer. De forma que a Guiné é este um dos problemas que nós temos, não é? Devido à inexistência de meios, portanto, os que fazem mal aproveitam dessa fraqueza para, no nosso território, praticaram atos ilícitos. Com as novas autoridades, que se criem meios para a defesa da integridade da nossa riqueza, do nosso mar, da nossa zona económica exclusiva, através de meios aéreos e marítimos.
Golpe de Estado de 2012, que lições é que deixou para o país?
Qualquer golpe de Estado, recurso à arma, não é aconselhável, mas isso aconteceu. Eu penso que o mais importante é que a Guiné se reencontre agora, seria profundamente apostado na construção do seu país. E esta presença aqui, depois das sucessivas crises do militar guinense, é o mais alto nível para representar o chefe de Estado-Maior no quadro das Nações Unidas, nesta primeira conferência internacional, penso que é um sinal também de que a comunidade internacional reconhece que a Guiné-Bissau e as Forças Armadas estão seriamente apostados a prosseguir com medidas sérias para o desenvolvimento do seu país e das suas Forças Armadas. Aliás, de 6 meses para cá, penso que as pessoas veem o que é que passa na Guiné-Bissau. Ah, o próprio Presidente da República, Dr. José Mário Vaz, disse que a Guiné é um dos países mais tranquilos da África Ocidental nesses últimos meses. E penso que isso, a própria comunidade internacional, portanto, tem conhecimento disso e que vê que o nosso país, as pessoas estão agora profundamente empenhadas para fazer com que a Guiné-Bissau seja um país de paz e que a Guiné também aposte no concerto das nações com outros países para que a paz exista na nossa sub-região, no nosso continente e no mundo.
Major-General Eduardo Sanhá está na Rádio das Nações Unidas porque participa aqui na ONU num encontro que envolve chefes de Estado-Maior, portanto, de todo o mundo. Ele representa o chefe de Estado-Maior do seu país, a Guiné-Bissau.